Naquele tempo, veio ter com Jesus um leproso. Prostrou-se de joelhos e suplicou-lhe: Se quiseres, podes curar-me. Jesus, compadecido, estendeu a mão, tocou-lhe e disse: Quero, fica limpo. E no mesmo instante deixou a lepra e ele ficou limpo. Advertindo-o severamente, despediu-o com esta ordem: Não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela tua cura o que Moisés ordenou para lhes servir de testemunho. Ele, porém, logo que partiu, começou a pregoar e a divulgar o que acontecera, e assim Jesus já não podia entrar abertamente em nenhuma cidade. Ficava fora, em lugares desertos, e vinham ter com ele de toda a parte. Queridas irmãs, queridas amigas, retomamos o tempo comum e o que queremos dizer comunitariamente e o que queremos dizer também no silêncio pessoal da nossa oração, do nosso caminho interior. Chamamos tempo comum a este tempo porque queremos tornar comum a Páscoa de Jesus, que é tudo menos comum, que é disruptivo. O acontecimento da Páscoa de Jesus recorda-nos que podemos recomeçar, podemos refazer, podemos reparar. Saboreamos essa verdade que está escondida no sonho de Jesus, de sermos a única religião que permite sempre recomeçar. Queremos tornar tudo isso comum. Queremos celebrar a Páscoa nos laços do dia de hoje, na nossa relação, nas nossas relações. E serve-nos estes textos que ano após ano vamos repetindo, tempos após tempos vamos relembrando. Servem-nos estes textos para nos ajudar na tarefa de tornarmos comum a Páscoa de Jesus, para tornarmos habitual no nosso dia o sonho da Páscoa de Jesus, de podermos fazer, de podermos recomeçar, de nos sentirmos salvos de nós mesmos, nos laços uns com os outros. Nós escutávamos uma página do capítulo 4 do primeiro livro de Samuel. Percebemos que o primeiro livro de Samuel se refere a acontecimentos históricos da história de Israel, compreendidos mais ou menos entre o século XI e o século IX a.C., não sabendo bem quando é que foi escrito. Trata-se de uma releitura da história de Israel, de uma interpretação da história de Israel. Vemos, no texto que nos foi servido, vemos uma batalha, o relato de uma batalha. Queremos, se lermos o antes e o depois, percebemos que estamos a falar do grande juiz Samuel, que foi também chefe do templo, foi também chefe de exércitos, uma figura complexa. E percebemos que o narrador está a falar do contexto, para falar de Samuel, para vir a falar de David, sendo que Samuel foi quem ungiu David como rei. E percebemos na intenção do autor deste primeiro livro de Samuel uma vontade de apresentar a ti, querido leitor, uma evolução, a evolução da dispersão para a unidade. É-nos relatada a confusão, a sedução dos líderes por outras religiões, por outros tipos de ordenação social, pelo sistema monárquico. Vemos o deslumbre dos líderes políticos, dos líderes do povo. Vemos a vontade de imitarem nações vizinhas e o autor pretende apresentar isso ao pequeno israelita. Pretende apresentar: calma, não te deixes seduzir pelo que é novo, não te deixes seduzir pelo que é diferente. Recorda a tua história, recorda de onde vens e constrói a unidade. Talvez essa seja a intenção do autor aos seus leitores. Nesta página, porém, nós vemos o fim de Ofni e Fineias, o fim dos filhos de Eli. E também o autor quis colocar aqui o fim da vida deles, talvez porque, lendo antes, percebemos que o que se passava no templo de Silo, onde Eli era sacerdote, onde os seus filhos também eram gestores de tudo o que ali acontecia, vemos nesta família profunda corrupção, vemos nesta família gestos de abuso, gestos de falta de cuidado. E talvez o narrador tenha tido a intenção de acabar com Ofni e Fineias nesta batalha como castigo. E talvez queira apresentar estas derrotas como castigo de Deus. O que nós vemos neste breve resumo de uma batalha contra os que estavam naquela terra, os filisteus, foneticamente o F e o P são de facto próximos, e os israelitas estavam a lutar contra os Filistim, contra os palestinianos, e percebemos que isto não tem fim. Isto de olhar a terra como minha e justificando a posse da terra com a vontade de Deus é um beco sem saída. E somam-se milénios a guerras. Vemos neste combate que desta vez corre bem para o lado dos palestinianos. Vemos a instrumentalização de Deus, a instrumentalização da religião. Por momentos somos levados a pensar que os israelitas agora vão ganhar, porque levaram a Arca da Aliança do Templo de Silo para o campo de batalha. E de facto o narrador coloca no adversário expressões que antecipam o fim da história. Estamos perdidos. Deus vai lutar com eles, contra nós. E depois somos desarmados, afinal, perdem na mesma, e perdem humilhantemente, e é uma tragédia o número de mortos que nos é servido neste sumário. Serve-nos vários pormenores para saborearmos a nossa tarefa de tornarmos comum a Páscoa de Jesus. Queremos não instrumentalizar a religião. Mesmo a dizer, nós não sabemos tudo sobre Deus, nem sabemos tudo sobre a religião. E vamos, é tudo menos o que me dá jeito. Possa o livro de Samuel e este trecho do capítulo 4 iluminar isso que são as nossas certezas. Isso de querermos domesticar Deus e de colocá-lo a pensar como nós pensamos e a fazer-nos companhia nas nossas certezas. Deixa que Deus seja outra coisa. Deixa que Ele te surpreenda. E olha, para começarmos, se queres pensar de que lado é que Ele está, olha para o parágrafo que nos foi servido no Evangelho de Marcos. Está do lado dos improváveis, está do lado dos mais frágeis. Está do lado daquele leproso. Ele que tocando naquele leproso, fica ele próprio leproso. Ele que tocando naquele impuro, fica ele próprio impuro, incapaz de se apresentar nos locais onde a pureza é exigida. Possam estes textos recordar-nos que, sobre o próximo, nós não somos senhores de certezas, porque nem Deus o é. Sobre o próximo, queremos olhá-lo como a visita do Deus em Epifania. Queremos reconhecer que na visita do próximo está a promessa, está o templo do Espírito que nos é apresentado neste dia, que, como Páscoa, passa ante nós e nos pode salvar das nossas certezas e nos pode salvar dos nossos preconceitos e desta tentação eterna de domesticarmos Deus.